Rádio Cacique. Bom, nós estamos nesses dias que inicia o ano de 2023, ouvindo prefeitos, lideranças de Lagoa e da região para avaliar o ano de 2022 e já projetar o ano de 2023. E hoje é a vez do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, que aqui está na nossa programação. Prefeito Gustavo, bom dia e um feliz ano novo, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe da tua Rádio Cacique, especialmente a todos os nossos ouvintes. Ao tempo que dou bom dia, também quero desejar um feliz 2023. Que seja um ano abençoado, que os seus sonhos, os seus projetos, das suas famílias possam se concretizar de acordo com os planos de Deus.
Como é que foi 2022 para o prefeito e a administração de Lagoa Vermelha?
2022, Paulo, foi um ano, de certa forma, desafiador. Por quê? Nós não tínhamos uma perspectiva de médio ou longo prazo que permitisse que a gente tivesse uma estabilidade. Um ano bastante incerto, que acabou se demonstrando um bom ano, falando economicamente. A cidade passou por um momento de bastante oferta de emprego, o município com uma boa arrecadação, trabalhando dentro do que era esperado, e a partir disso se puderam realizar, se concretizar aqueles projetos, aqueles planos que estavam em andamento. Algumas coisas tivemos início mais ao final do ano, como a execução do financiamento para a infraestrutura no nosso município, que vem, de certa forma, tomando uma intensidade maior agora nestes primeiros dias do ano de 2023. Então, avalio 2022 como um bom ano.
O que eu tenho ouvido dos prefeitos, Capão Bonito do Sul, prefeito Felipe, prefeito Léo, apesar de toda a polêmica que envolve o nome dele do vice nesse momento, prefeito de Ibiraiaras também, a gente percebeu uma empolgação, um entusiasmo, porque coisas importantes aconteceram em 2022. Há esse entusiasmo também aqui na Lagoa Vermelha?
Com certeza, Paulo. Foi um ano de consolidação daquilo que havia se iniciado ainda no primeiro ano, início de alguns importantes projetos e um alinhamento para essa metade superior do mandato, né, onde a gente vai executar aquilo que estava em planejamento ou organização nesses primeiros dois anos.
O que teria acontecido assim de destaque em 2022, prefeito?
Eu destaco o financiamento, Paulo. Tivemos a liberação do, primeiro, a liberação do nosso novo distrito industrial, né, e com a liberação do financiamento, início das suas obras, a organização dos planejamentos, projetos das pavimentações de ruas, que também já tiveram início e devem se intensificar agora neste ano, a conclusão de algumas obras importantes, como a creche no bairro Boa Vista, a praticamente finalização da reforma do CIEP, um bom andamento da nossa principal obra, que me arrisco dizer deste mandato, Paulo, que é o nosso novo postão de saúde, se aproximando dos 60% de obra concluída dentro do cronograma e do prazo estabelecido, as outras reformas das escolas, da quadra coberta da escola Leia Beatriz de Quadros Douzan, também da escola Clóvis Pestana, entre outras menores de intervenção, e as pavimentações que ocorreram, a finalização do primeiro trecho da paralela 285 nas proximidades do Trevo do Romã, e além das demais pavimentações nos bairros, acredito que são os nossos destaques.
Lá no Tivemos... Romã, prefeito, lá é de responsabilidade do município?
Agora sim, Paulo. É. Né? Nós fizemos aquela conclusão da pavimentação, temos ainda alguns ajustes para fazer a adequação, digamos assim, né, do entorno daquele trecho até a continuidade do trevo da Banff, ainda é responsabilidade do município
atrás
nesse momento.
Atrás da PRF também?
Também faz parte agora do escopo do município. É
ambos
lógico...
estão em andamento, né? Ainda há uma pendência. Né,
na parte do Stock Center ali, do Trevo dos Romã, aquele é o primeiro trecho que está liberado. Né? Nós temos mais uma questão de, por exemplo, a grama, o escoamento superficial da água, a drenagem já foi realizada na Polícia Rodoviária Federal, atrás da Polícia Rodoviária Federal. Trata-se de alguns ajustes dentro das normativas do DENIT que acabaram mudando entre o início e a finalização da obra. Então são alguns detalhes que a gente precisa ajustar, mas também em tese estaria liberado para o tráfego, né, por assim dizer. Provavelmente a gente precise ali fazer alguns trechos de pavimentação também para liberar o acesso aos dois trevos, que é o que ficaria restante.
Porque ainda é chão batido.
Isso, não é cascalho, né, uma estrada de base primária, por assim dizer, que é o que precisa ser feito para receber a pavimentação asfáltica.
Ali é própria acessibilidade, a pracinha que acabou comprometendo a inauguração e tal, prefeito. Ali ainda precisa alguns detalhes.
Passeio público, Paulo. Passeio público. Naquele trecho ali, o que resta hoje é o passeio público e sinalização, pintura, né, da faixa horizontal e vertical.
Prefeito Gustavo, situações que chatearam, incomodaram, travou o processo em 2022, no seu ponto de vista.
Não, nossa maior dificuldade, Paulo, eu me arrisco a dizer que foi a manutenção das estradas do interior, né? Nós tivemos um ano, de certa forma, bastante complexo, né? A gente entrou num primeiro semestre, de certa forma, saindo de duas grandes obras que nos limitaram a fazer um trabalho preventivo que poderia ter evitado maiores transtornos, também de um período seco. Entramos ali em 90 dias de grandes precipitações e junto com uma série de coincidências de inviabilidade de maquinário, de problemas, a gente acabou entrando numa situação crítica. Esse trabalho vem sendo conduzido, ele não é rápido, eu devo aqui assumir que nós temos uma condição aquém do que nós gostaríamos, mas que estamos nos reforçando, fizemos investimentos para retomar, né? E eu acredito que neste primeiro trimestre a gente consegue restabelecer uma boa qualidade nos trechos mais críticos, através do trabalho das nossas equipes, das nossas lideranças, somando com os investimentos que fizemos em novos maquinários, e com isso estaremos superando aquela que eu considero a maior dificuldade do ano 2022, que foram as estradas do interior.
Evidentemente que alguns acessos aqui dentro da cidade é uma cobrança forte também, né, prefeito? Teve aquela questão da raspagem ali na Atílio Bonotto, que é uma cobrança constante. Foi feito aquele trecho que deu problema na Afonso Pena, né? Existem alguns entraves que acabam prejudicando.
Na cidade, Paulo, o que a gente teve foi uma intensidade bastante grande de novos buracos, de dificuldades, mas assim que sanados os problemas adversos à nossa vontade, a gente conseguiu restabelecer, né, a qualidade. Algumas vezes ocorre algum desencontro entre o que você precisa para solucionar o problema e o tempo que você precisaria disso, mas isso tudo se supera com uma maior agilidade. Isso eu me arrisco de dizer que, lógico, que a gente não o faz mais, muitas vezes, por uma limitação financeira, de organização e de planejamento. Mas eu considero como ponto mais crítico a manutenção das nossas estradas.
A gente hoje, inclusive, foi uma demanda que aconteceu com uma intensidade bem significativa, a solicitação em alguns trechos, que inclusive a gente conversava com o prefeito agora há pouco. Mas, prefeito Gustavo, não posso deixar de abordar um assunto que ora volta, ora calma, mas agora voltou com uma intensidade muito violenta. A questão do hospital, prefeito. É preocupação, porque a comunidade tem manifestado uma preocupação muito grande com permanência.
Uma preocupação bastante grande, Paulo, né? Primeiro destacar aquilo que a gente conseguiu de exitoso, né? Que é lógico que os problemas são bastante intensos, são graves, mas também houveram algumas conquistas nesse ano 2022 junto ao Hospital São Paulo, como foi a consolidação da sua referência como referência regional de oftalmologia, alguns pactos com o município nas áreas de traumatologia, neurologia, cardiologia, que permitiram a ampliação dos serviços prestados no Hospital de Lagoa Vermelha, reduzindo as necessidades de deslocamento para fora dos municípios. Nós temos hoje, o que mais nos preocupa é a situação de inadimplência, de atraso nos pagamentos para com os médicos do sobreaviso, e se a Araucária não conseguir entrar numa resolução desta pendência, dessa inadimplência, isso pode afetar a continuidade da prestação dos serviços. E uma preocupação que ela, Paulo, acompanha a todo momento é a qualidade do plantão de urgência e emergência.
Bastante
que a gente,
reclamação, prefeito.
Este a gente tem uma leitura, né, Paulo, que ele é bastante dependente muitas vezes dos profissionais que ali estão prestando serviço, que outrora podem ter um bom desempenho, ou outros podem ser a causa do desconforto e do mau atendimento muitas vezes à comunidade. O que, que a gente vai fazer a partir disso? Ontem, primeiro dia de retorno às nossas férias, a gente já conversei com o superintendente da Fundação Araucária para entender qual o planejamento deles nessa questão de busca de solução solução dos problemas para com a inadimplência dos médicos, né? Espero que eles possam achar alguma solução. É uma importante frisar aqui, né, Paulo, que aquilo que depende do município está posto, está sendo pago em dia, está sendo prestado o serviço que o município contrata
os municípios,
né, do estado também. Então é um problema que a gente não tem como, de certa forma, entrar lá dentro, Paulo, e definir. A gente não tem esse acesso, esse nível de possibilidade, considerando que é uma prestadora de serviço, uma mantenedora sem fins lucrativos, é verdade, mas privada. E a partir disso, além do acompanhamento, a gente pode tecer algumas intenções e ideias diante de diversos cenários, né?
Por exemplo,
prefeito. A gente pensa que pode se somar ao Cário numa busca por uma solução imediata, mas eu não gostaria de fazer isso sem que houvesse uma proposta de solução futura, Paulo. Nós estamos aí completamos 6 anos à frente do município de Lagoa Vermelha. Relembrávamos aqui nos bastidores o contexto que a gente assumiu o município, o hospital estava em greve por não pagamento da folha dos funcionários. Foi feito um movimento junto com os demais municípios, com a Secretaria do Estado, e se conseguiu reestabelecer o serviço. Passado um ano, houve o agravamento, a manutenção da situação de precariedade, houve então uma participação mútua da comunidade, da prefeitura, com a abertura da Araucária para encontrar a solução do problema. Houve um tempo de melhora, houve um tempo de superação dessas dificuldades maiores, e aí então foi, de certa forma, afastada essa proximidade que tínhamos, né, na troca de diretoria, que tem seus méritos, tem seus erros, então é preciso sempre ponderar. Porém, eu acho que esse fato que está ocorrendo nos demonstra agora que é cíclico o problema que vem ocorrendo.
Pois então, até se fala, prefeito, enquanto você toma uma água aí, se fala muito e se comenta nos bastidores, será que não deveria se ter uma intervenção? A gente sabe que é uma decisão bastante forte. Isso passa pela cabeça da administração?
Olha, pode ser uma necessidade, Paulo, dependendo do contexto e da condução que a Araucária tiver agora com esta situação, talvez não seja não uma alternativa, mas uma necessidade, né? O que isso traz de preocupação, Paulo? Vamos lembrar que a Araucária chega à Lagoa Vermelha através de uma intervenção.
Verdade.
Então, a fazê-la dessa forma, não necessariamente a solução do problema, mas ela precisaria, se um dia fosse ocorrer, ser parte de um plano de reestruturação da prestação de serviços hospitalares. Então, essa passa a ser um foco bastante grande do nosso trabalho no início deste ano de 2023.
Talvez seja um termo forte, mas nesse momento é importante pontuar para a comunidade duas situações. A preocupação de ter um hospital com a saúde financeira doente, né, precisando de um tratamento forte, intensivo. E a outra, a preocupação de que daqui a pouco o hospital volte a ser uma bomba relógio que nunca se sabe quando pode explodir. Será que é exagero falar isso, prefeito?
Eu acho que faz parte de uma ponderação, de um raciocínio. A preocupação com a saúde financeira, a gente vai acompanhar nessa conversa, a gente se predispôs a mais uma vez ter um diálogo mais profundo sobre a manutenção do hospital. A Araucária, através do seu superintendente Perineto, ficou na responsabilidade que a gente possa evoluir essas tratativas, e eu acredito que é possível que a gente encontre uma solução que não seja apenas de curto prazo, mas que viabilize uma melhor sustentabilidade.
A ideia é sentar com eles daqui a pouco, prefeito, conversar nesse início de ano ou é esperar?
Não, já iniciamos essa conversa, já, né, Paulo? É algo que a gente não pode, de certa forma, apenas aguardar, né? A gente tem um limite de ação, né? Sim. A gente tem uma certa responsabilidade, uma obrigação até determinado ponto, a partir dali é a obrigação deles, mas que a gente precisa acompanhar para vê-los também quais as medidas eles estão tomando e pensando em fazer para solucionar esse problema.
Algumas pessoas que vão comentando aqui, inclusive, prefeito, usam um termo que se repete: não dá mais para se esperar. A questão, principalmente, do atendimento do plantão, bastante gente comentando sobre isso. Só quem precisa sabe falar da negligência de alguns médicos plantonistas. Parece que ali está o grande problema.
É, do plantão, Paulo, uma solução que nós estamos trabalhando para encaminhar e deve se efetivar nos próximos meses, através de uma edição, né, do nosso convênio atual, é que uma parte do valor do que nós repassamos para o gerente de emergência ela seja atrelada à qualidade do serviço prestado. Creio que isso vai proporcionar que a gente tenha um melhor filtro, né, na adequação dos profissionais que ali prestam serviço e quando eventualmente estes não forem satisfatórios, uma maior agilidade na busca por sua substituição. Porém, devo destacar que os problemas hoje são um pouquinho mais profundos, né, e que nos preocupam com uma extensão um tanto quanto maior, não dizendo que não é relevante ou preocupante a situação em relação aos atendimentos do plantão 24 horas.
E também eu preciso dizer que de quando em vez surgem, inclusive, alguns elogios. Ou seja, não é algo que acontece diariamente.
É muito, Paulo, fazendo uma leitura, né, é muito atrelado justamente ao profissional, que é o momento que o plantão está vivendo. Né? E o que a gente precisa é construir uma solidez de qualidade. Lembrando que um plantão 24 horas, seja em qualquer município, ele vai passar por suas dificuldades. Certo. Creio que a nossa iniciativa de ter um atendimento paralelo ou do hospital, ao menos até um determinado horário, com o postão, também vai ser uma ferramenta muito efetiva para que a gente possa ter uma melhor qualidade de atendimento. Explicando para a nossa comunidade, em relação ao hospital, a gente tem sim uma influência, tem como cobrar, tem como acompanhar, mas não somos nós que tomamos as decisões e efetivamente o fazemos. É isso que nos motivou poder buscar uma alternativa para oferecer um serviço de melhor qualidade à nossa comunidade.
Muito bom. São muitos comentários. Gente, eu vou resumindo aqui a situação. E estou fazendo questão de dizer, tem algumas pessoas que estão referindo, que foram lá e tiveram bom atendimento, então está bem esclarecido pelo prefeito, né? E que daqui a pouco é alguns casos que precisam ser analisados profundamente. Prefeito, e projetando 2023, em termos de equipe, de secretariado, vamos ter algumas movimentações na sua administração, prefeito?
Agora, Paulo, especificamente, a gente entra num período de avaliação, né? A gente tem esse costume de semestralmente fazer ponderações, algumas avaliações. Eu acredito que a maior parte da equipe é de permanência, talvez algumas alterações que eu ainda não posso precisar, pois como a gente tem essa metodologia de fazer uma avaliação em conjunto, né, com o grupo, permite que a gente identifique alguns pontos de melhora, alguns pontos de evolução, mas a princípio a maior parte da equipe é com a sua continuidade. Tivemos uma alteração agora com o secretário Éder, nosso vice-prefeito, assumindo novamente a Secretaria de Obras, não somente a titularidade da pasta, mas como o restabelecimento do comando em relação à manutenção das estradas do interior nesses últimos 30 dias, que possibilita, de certa forma, um regresso àquilo que a gente entendia que funcionou, que era quando o Éder ocupava as duas pastas. Uma divisão de trabalho entre as Secretarias de Agricultura e Secretaria de Obras, potencializando a disponibilidade de maquinário e pessoal, que acredito vai surtir um efeito. Quero agradecer aqui o trabalho do secretário Enio Meribe, que nos deixa, Paulo, por motivos pessoais, né, dentro das suas condições familiares e outras questões, opta por se afastar da nossa equipe, mas eu preciso fazer o reconhecimento e o agradecimento pelo seu trabalho, pela sua contribuição e, acima de tudo, pelo grande ser humano e pessoa que é o seu Enio Meribe. Quero deixar registrado o meu agradecimento e os cumprimentos pelo trabalho prestado.
O Admilson acabou deixando a Defesa Civil e está ocupando uma nova função na administração, prefeito?
Ele hoje está como nosso chefe de gabinete, mas ele era nosso assessor direto, Paulo. A Defesa Civil, ela é um cargo que as pessoas ganham a mais, né? Ela não tem uma designação específica de função, não tem uma remuneração específica para isso, talvez isso a gente até o faça alguma alteração neste ano de 2023, considerando que existe a possibilidade de alternância, né, da responsabilidade da Defesa Civil do Admilson. Então ele hoje deixou de ser nosso assessor direto, passou a ser nosso chefe de gabinete.
Bom, estamos aí com 2 anos e que passa rápido, né, prefeito, da sua administração.
Exatamente, Paulo. Vamos fazer uma perspectiva do que temos e de onde nós queremos chegar, né? Eu destaco como grande realização para essa segunda parte do mandato a infraestrutura. A execução do FINIS ela vai nos permitir, a meta, Paulo, é que nós possamos nos aproximar de 80 ruas pavimentadas. Tivemos cerca de 26 até o segundo ano, né? Até 2022. Então existe um desafio ali de praticamente 60 ruas a serem pavimentadas nestes próximos dois anos, contando com os recursos do FINIS. Outra é a possibilidade de concessão dos terrenos do nosso novo distrito industrial, a conclusão do posto de saúde aqui do centro, né, o posto chamado Postão, além da abertura de uma nova creche no bairro Medianeira, o início da construção eventual término de uma nova creche no bairro São José, essa dependente dos recursos externos que agora nesta troca de governo nos trazem uma certa insegurança, né, e uma perspectiva de nova análise, né, em relação à sua continuidade. O novo posto do bairro São Sebastião são algumas das principais metas que a gente tem para esta próxima etapa do mandato.
E evidentemente que algumas metas foram traçadas no segundo mandato, até algumas pessoas falam, tão direto tocando na questão da saúde. Já está há 6 anos da administração do prefeito Gustavo, ainda não conseguiu, com o hospital, atender a expectativa da saúde, como havia promessa. Como é que está para falar sobre isso aí,
prefeito? Eu creio que o grande gargalo em si é do nosso hospital, Paulo, e é o que comentávamos nos bastidores, né? Muitas coisas que a gente, de certa forma, é responsabilizado, e eu não me eximo desta responsabilidade, mas que não está diretamente ou necessariamente sobre o nosso comando. Vou destacar aqui os avanços, Paulo, que fizemos na área da saúde, né? Como foi a ampliação das ofertas de consultas. A gente ampliou significativamente o número de pediatras do nosso município, de clínico geral, proporcionou um atendimento mais humanizado através do agendamento por telefone, através das casas de apoio, da qualificação do transporte para o tratamento fora do domicílio, trouxe ou passou a oferecer especialidades que talvez fossem a obrigação do Estado, e a gente acaba fazendo nessa busca por qualificar o atendimento à nossa comunidade. Nas áreas de pneumologia, houve um aumento das consultas, da parte de cardiologia, que não tínhamos pelo SUS em Lagoa Vermelha, passamos a ter, de neurologia, de traumatologia. Um grande avanço considero também ser o início das práticas integrativas e complementares de saúde, como a oferta das aulas de yoga. Agora vamos passar a ter a oferta do Pilates, as academias de saúde, não só na cidade, mas como também no interior, proporcionando assim uma melhor promoção de saúde, não apenas uma atuação quando a doença ocorre. Então são inúmeros avanços que a gente vem proporcionando e vem fazendo, mas é lógico que aquilo que ainda não está de acordo com a expectativa é o que muitas vezes chama maior atenção. E a gente vai buscar, vai continuar trabalhando nesse sentido, mas não posso me furtar de destacar aqui o grande trabalho que vem sendo feito. Não estou dizendo que está maravilhoso, que está tudo resolvido, pelo contrário. Isso é algo que precisa ser sempre alcançado. Todos conhecem a situação e como funciona o nosso Sistema Único de Saúde, não somente em Lagoa Vermelha, em todo o nosso país. E eu acredito que no nosso município, muito embora exista ainda muito para ser feito e melhorado, houve um avanço bastante significativo.
Prefeito, obrigado e um bom ano de trabalho.
Eu é que agradeço, Paulo. Quero aqui mais uma vez desejar um feliz 2023 a toda a nossa comunidade e dizer que espero que seja um ano abençoado a todos nós. Meu muito obrigado e um bom final de semana.
Valeu. Obrigado, prefeito Gustavo Bonotto, avaliando 2022 e projetando 2023. 8h47.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, equipe especializada em medições de áreas urbanas e rurais. Dr. José